Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um Minipod no ar. E aí, Thiago, o que que tá rolando aí nesse meio desse carnaval, cara? Olha só, cara, já estamos na semana de carnaval.
Pois é, né, cara? Já acabou, semana, né, cara? Semana de carnaval. Agora já foi, né, cara? Foi até ontem, meio-dia, eu esqueci, cara, que esse negócio que quarta-feira até meio-dia é feriado, né? Aí eu, caraca, não lembrava disso, cara. Eu me lembrei, eu pensei que ia ter coisa pra caramba pra fazer.
A famosa quarta-feira de cinco.
Exato, exato.
10, nota 10. Quando tem aqueles. Lembra do.
Sim.
Samba enredo, né, cara? Legal. Enfim. Uhum. E aí, Thiago, como é que tá aí? Beleza? O que, que temos de recado hoje, cara, aí, cara?
Graças a Deus. Cara, vamos lembrar a galera do Chopp Literário, né, cara? Que vai ter?
Exatamente.
O próximo de fevereiro, que vai ser agora no dia 22, é isso, Dudu?
Isso, 22, quinta-feira, quer dizer, a penúltima quinta-feira do mês. Vamos lembrar que, na verdade, o Chopp Literário já está lotado, né, cara, pela nossa planilha lá, mas se você quiser participar, cara, manda e-mail pra gente, porque na realidade pode ser que nem todo mundo pagou ainda, né, então pode ser que alguém desista e tal, e se não desistir,
exatamente,
né, e se não desistir, você terá, já prepara a sua vaga pro próximo Chopp Literário, logo vou anunciar o tema, vai ser um tema super bacana também, quer dizer, tá ficando muito legal, então se quiser participar, lembrando que este agora, no dia 22, vai ser sobre literatura gótica, vai ser irado, Thiago, irado, eu tô aqui reestudando alguns clássicos do horror gótico, né, como Frankenstein, Drácula, Médico Monstro, né? Retrato do Dorian Gray. Porra, eu reli, claro, né? Reli o Máscara da Morte Vermelha, cara. Ou Máscara da Morte Rubra, que é do Alan Poe, né? E eu devo dizer, vou falar isso no nosso Chopp Literário, mas cara, eu até pensei, Thiago, olha só que maluquice, que eu não tenho tempo pra isso. Eu até pensei em fazer uma incursão aí, cara, na área da tradução, porque me deixa revoltado essa tradução. A Morte Rubra, na verdade, o correto, você vai concordar comigo, pode ser que você discorde, o correto seria Peste Vermelha, porque essa Red Death, na verdade, é uma alusão a Black Death. Black Death não é a morte negra, é a peste negra. Então, é engraçado, cara, eu sempre pensei, aí eu me lembrei disso, que eu acho que, pra mim, a tradução deveria ser a Peste Vermelha, não a Morte Vermelha. Mas, enfim, isso aí é uma questão que vamos colocar no Chopp Literário. Vai ter sorteio de livros, né? Nosso patrocinador, Leandro Lima dos Santos. E aí, aguardamos você. Vocês lá, cara. É isso, Thiago.
Vai ser muito legal, Dudu. Cara, esse aí, ó. Eu gosto demais de literatura gótica. Eu tô esperando muito, cara, ansiosamente, por esse encontro. Eu acho que vai ser um encontro muito legal, onde a gente vai poder falar muita coisa show de bola, cara.
É isso aí.
Eu, então, cara, eu gosto mais. Pô, é demais, né, cara? Eu, putz, sou fanzaço.
Não, eu reli também o poema Corvo, né, cara? Que é outra coisa que a gente vai falar lá. Mas vamos lá. Então, se você quiser participar, tenta. Não custa nada tentar. Como é que você faz? Enviando e-mail agora pra Thiago cabelo@oficialiterario.com, falando, olha, quero participar do Chopp Literário de fevereiro, a gente vê se a gente consegue te encaixar lá, pode ser que consiga, se não conseguir, a gente já fica na fila pro próximo, beleza, Thiago?
Exatamente, fechou, Dudu. Cara, outra coisa, acabou, né, cara, as inscrições pro concurso de sinopse, e no dia 29 a gente vai trazer o resultado aqui, né?
Isso, vai ser no Minipod 199, fiquem ligados no programa, né, cara, que a gente vai anunciar os 10 vencedores, os 10 primeiros, na verdade, e depois a gente vai anunciar os finalistas, né, o grande vencedor, então vai ser muito bacana, e cara, já parabenizo todos que participaram, independente de vencer ou não, de ficar entre os finalistas ou não, cara, é aquela coisa que a gente fala, né, cara, é dar um passo, né, cara, é pelo menos tentar. Se você não tentar, você nunca vai conseguir, você não tinha nada a perder, no caso, no concurso de sinopse, né? Então tô muito animado, geralmente vem coisas muito boas aí, então vamos aguardar pra saber quem vai ganhar. Então, só pra lembrar, dia 29 de fevereiro, no Minipod 199, a gente vai anunciar os vencedores do nosso concurso de sinopses de 2024. Beleza?
Show de bola, Dudu! E a gente gravou e lançou, né, cara, essa semana, a 10ª edição do Minipod Contos, cara.
A gente publicou agora na segunda-feira, né, e eu quero, tem gente que às vezes só escuta o Minipod tradicional, né, cara, então eu queria convidar a galera aí, mas convidar mesmo, cara, pra escutar lá o Minipod Contos que a gente fez sobre o conto do Reeves Lorenzoni, a Praga dos Números. Lembrando, cara, que o Minipod Contos é um serviço que a gente disponibiliza, né, cara, a gente faz essa análise e divulgação, mas o mais importante de tudo, cara, não é mera propaganda, a gente realmente dá a nossa opinião, inclusive sobre as coisas que a gente não gosta. Então, o que acontece é que acaba ficando criando um programa didático para todo mundo. É, isso é uma coisa que a gente sempre colocou, é uma das condições que a gente coloca, né? Por isso que a gente nem cobra como se fosse uma propaganda, né, cara? A gente é mais um serviço de análise, divulgação e tal, mas por quê? Porque faz parte do nosso DNA aqui, né, cara? A gente sempre foi honesto, cara, com os nossos... A gente sempre jogou limpo, cara. Assim, desde as primeiras coisas que a gente gravou, desconstruindo, a gente sempre jogou limpo com a galera. É, então, a gente vai falar as coisas, claro, que a gente não tem, quando se quem quiser mandar pra gente, a gente não tem o menor interesse de humilhar ninguém, ou de destratar ninguém, coisa assim. Então, a gente vai sempre, o que a gente não gostar, a gente vai falar de forma totalmente educada, né, como a gente fala, até porque não... Né, tem muita gente... É interessante isso, cara, porque tem muita gente que teme a própria leitura crítica, né, mandar pra, pra leitura... a gente não é bem a leitura crítica que a gente faz aqui. É, a leitura crítica é um negócio um pouquinho mais aprofundado e tal. Apesar de que a gente fala bastante, né? Quase 30, 40 minutos sobre o negócio. Mas a leitura crítica tem outras coisas, né? Como se fosse público, etc. Enfim, você que faz e sabe. Mas muita gente teme mandar fazer análise pra leitura crítica com medo de que crítico, né, vá detonar a pessoa. Por quê? Porque tem... Tem alguns leitores críticos, não vou falar nomes e tal, é, e também não, na verdade nem é ninguém específico, whatever, que fazem isso, cara. Eu acho de uma... Tão antiético, cara. Tão, mas tão antiético.
Cara,
porque,
é,
né, Thiago, você pode... que você acha? Eu vi que você queria falar.
Eu acho bizarro, cara, assim, eu acho que...
É uma insegurança do cara, né?
Exato. E a leitura crítica, ela serve pra realmente destacar o que há de bom, o que há de melhor e o que pode melhorar num texto. O objetivo da leitura crítica nunca é apavorar um texto, sabe?
Isso
eu acho que nem a crítica literária tinha que ser assim. Eu não gosto nem de crítico literário quando eu leio uma crítica e o cara só apavora uma obra. Porque de verdade, Dudu, eu sempre acho, cara, que todo texto, ele tem coisas boas e coisas que eles podem, que podem melhorar, entendeu? E eu acho que o objetivo do crítico é conseguir ter esse olhar, como esse texto poderia melhorar e o que que, cara, assim, é muito bom no texto. E eu tenho certeza, cara, pela minha experiência, que todo texto, ele tem coisas muito boas, como ele pode melhorar em algumas coisas, entendeu? Assim, isso eu tô falando, cara, Lampou, sabe? Tem coisa na Lampou que eu falo, cara, isso aqui é maravilhoso, só que poderia ter feito isso aqui também, entendeu? Lógico, é muito minha opinião,
claro.
Mas eu acho, cara, que isso é, assim, e a leitura crítica, quando eu faço, e quando a gente faz aqui no Mini Pod Contos, Dudu, é justamente isso, cara. A gente dá essa visão do que a gente acha de bom no texto e o que putz, isso aqui, ó, poderia ser diferente, poderia ser assim. Pode ser melhor ou pior, lógico. Na minha visão, melhoraria o texto. E assim vai. E isso. A gente trata com muito respeito sempre, né, Dudu?
Claro, nem porque quando você destrata uma pessoa, como eu falei, eu acho que é muito da sua insegurança, entendeu, cara? Isso diz muito sobre você, né? Sobre a pessoa. Quando...
Exato.
Né? Porque a gente já viu isso, né? Pessoas falando de que, né, leitores críticos, enfim, mas não vou nem entrar nisso. Mas então, quem quiser mandar, inclusive, o texto para ser analisado pela gente aqui, lembrando que agora a gente está analisando um texto por episódio, né? Lembra que a gente fazia 3, 2, etc. Por quê? Porque a gente consegue também atender a pessoa mais rapidamente e ter mais frequência no Minipod Contos. Então, a gente não precisa esperar, pô, juntar 3, juntar 2, juntar 4. Se você mandar o seu texto, né, para ser analisado pela gente, você pode ser... Essa análise vai daqui a 2 semanas, né? A gente é bem rápido nessa análise, enfim. Eu acho que fica melhor para todo mundo. Pra gente, para a pessoa que quer ser analisada e também para o ouvinte, que tem mais giro de programa, né? Então, só para falar isso. E o conto do Ravens, enfim, eu não vou nem entrar aqui, porque falamos na segunda-feira.
A gente falou pra caramba,
simplesmente,
né?
Simplesmente escutem o Minipod Contos 10, tá, galera? Vocês vão adorar.
Muito legal.
Mesmo vocês não sendo pretensos escritores, vocês vão gostar bastante. Eu também queria destacar o seguinte. Esse conto do Ravens saiu, na verdade, numa antologia, né? Que é a antologia Brevidades. Brevidades, né? E eu quero que você fale um pouquinho sobre essa antologia, Thiago, porque ela está intrinsecamente ligada ao seu trabalho no seu literário.
Cara, muito, na verdade, né?
Fala um pouquinho, cara.
Cara, vamos lá, Dudu. Seguinte, cara, o Brevidades, ele é um projeto que saiu depois do curso que eu fiz. A gente, na verdade, ano passado, em 2023, eu fiz 3 turmas do curso do Oficina de Contos. E aí, o que acontece? Nessa Oficina de Contos, no final do curso, a galera, todo mundo escreve um conto. O tema principal desses cursos, né, desse ano passado, foi brevidade. E essa era a palavra norteadora para os caras escreverem o conto. E aí depois a gente se juntou e falou, vamos fazer um livro então daqui? Juntou os contos, quem quis participar, a gente, quando mexemos os contos, né, deu uma melhorada aqui e tal, arrumou um conto aqui e ali e tal. Ficou, todos os contos são muito bons, cara. São 29 contos, tudo é coisa pra caramba, né, cara? E aí a galera resolveu fazer esse financiamento coletivo. Então, assim, ele tá hoje no Catarse, falta ainda uns 20 e poucos dias pra acabar, e ele tá com 50% só da meta. Então, assim, a gente precisa realmente da ajuda da galera, cara, pra fazer isso virar, entendeu? Sim. Cara, o endereço é catarse.me/brevidades.
Vai estar aqui no descritivo do áudio, né? Enfim, é fácil de lembrar, catarse.me/brevidades, mas vai estar aqui no descritivo do áudio no Telegram e também nas plataformas pra você clicar lá e, enfim, ficar mais fácil pra você, né? Mas continua.
Cara, e tá uma coisa, cara, tá muito legal esse... Porque, assim, eles conseguiram, o Jorge até que tá organizando o crowdfunding aí, ele conseguiu, cara, um preço muito bom pro livro. Uhum. Então, assim, pô, se você quiser apoiar o livro físico, né? Sim. Você vai ter o livro na mão, cara. Você paga, cara, só R$35.
Sim, tá excelente, cara, preço, cara.
Qualquer livro. Tá muito bom o preço, né, Du? Então, assim, ele realmente conseguiu, por quê? Porque foi uma... Ele conseguiu negociar com uma gráfica, boa gráfica pra caramba, só que pra isso a gente precisa fazer, levantar 14 mil, sim, que é a meta do... Por isso que, assim, a gente precisa, gente, cara, 35 mango, tu vai lá, tu vai ajudar, vai ser, ó, eu te garanto que são contos muito legais, tem contos ali de ficção científica, de fantasia, é contemporâneo, tem drama, tem tragédia, o do Reeves, por exemplo, é super contemporâneo, né, e é uma tragédia bem forte. E tem.
É, ele tava, tem você pode ler, né? Pode ler, né? Inclusive.
Exato.
Quando a gente botou no artigo, né, a página do Mini Pod Contos 10, tem tudo lá, né?
Pra ler o conto. Cara, eu vou te falar, lê o conto. Tenho certeza que vocês vão gostar. E, cara, assim, tá tudo no mesmo nível, cara. Sim, lógico, vai ter contos que você vai gostar mais, vai ter contos que você vai gostar menos. Mas eu acho que é muito por questão do seu gosto. Porque, em questão de qualidade, cara, eles estão muito parelhos. Os contos estão muito bons de verdade. Teve toda a parte de leitura aberta, o pessoal mexeu bastante nos contos. Então, cara, assim, e outra coisa agora, aí é meu pessoal mesmo também, né, Dudu? Eu tenho lá a parceria com a Flive, que eu acabo lançando, né, pela Flive, alguns livros de alguns autores que eu pinço aí e tal, mas esse aqui, cara, ele vai ser o primeiro livro que vai sair com selo da Oficina Literária mesmo, é da Oficina Literária, entendeu? Ah. Claro que tem toda a ajuda aí da galera que ajudou a fazer isso funcionar, mas, cara, tu vai lá, a editora, vai estar, Oficina Literária, porra, vai ser o maior orgulho pra mim, tá? Então, assim, pra isso a gente precisa financiar, cara. Cara, ainda falta 50%. Tem tempo, ainda tem uns 25 dias, se eu não me engano. Mas, cara, eu preciso da ajuda da galera aqui.
Sim, vamos ajudar sim, é o momento. Mas não ajudar pra dar uma força. Ajudar porque realmente, cara, realmente o trabalho da galera tá muito, mas muito bom. Não acredita? Confira o conto do Reeves, cara. É, que é a degustação. E tem outros, né? Que a gente também aqui, a gente sempre se preocupa em não fazer porcaria, né, cara? A gente sempre traz alguma coisa. As coisas que a gente fala, vocês podem acreditar. É por isso aí, voltando na história do Mini Pod Contos. Por isso que a gente não trabalha com publicidade. Não trabalha. Eu nunca trabalhei e não sei como é que é o dia de amanhã. Mas não pretendo trabalhar, cara. Porque você começa a perder, na verdade, sei lá, com todo o respeito aos publicitários, mas é complicado, cara. Você perde um pouco a tua credibilidade, porque sabe que você está vendendo aquele espaço publicitário, você não está falando de coração. Pode ser que alguns falem junto de uma coisa com a outra, né? Ah, vou escolher o produto que eu vou fazer e tal. Aí pode ser, mas em geral a publicidade tem isso. Eu sei porque eu sou publicitário, né? Também. A gente não trabalha com publicidade aqui. Então, realmente, são contos muito bons. Apoiem aí. O link tá aqui embaixo. Vocês não vão se arrepender. E também, e para quem é escritor, acho importante também você estar nesse meio, conhecer o meio, cara. Pô, você tá nos escutando aqui. Amanhã pode ser você no curso de contos do cabelo. Exato. Pode ser você, cara, né? Então, conhecer
o que
tá à nossa volta. É isso?
Não, e vai ver ali que, cara, a qualidade dos contos, lógico, que eu não acho, não tem nessa pretensão de que todos os contos ali tão bons como estão por causa do curso. Não, eu acho que o curso realmente norteou e tal pra eles escreverem esse conto, mas, cara, tá na qualidade dos autores. Eu tenho certeza, assim, que os autores conseguiram mandar, assim. Cara, e vocês vão... O pessoal que tá aqui, que escuta a gente toda semana e tal, vai conhecer muitos nomes conhecidos nossos aqui, que mandam e-mail pra cá, como o Reeves mesmo, Biguete. Não vou falar os nomes, gente, que é muita gente. Eu vou acabar esquecendo.
Exatamente.
E aí eu vou esquecer de alguém e fica chato, né? Claro. Mas, assim, é muita gente, cara, que vocês estão vendo aqui mandando e-mail, que estão junto com vocês. Faz parte dessa comunidade que vocês também fazem parte. Então, assim, eu acho legal ajudar porque é assim que funciona, cara. E não é só, como o Dudu falou, não é só uma ajuda, só pelo... Não, eu tenho certeza que vai ser um livro que vocês vão gostar muito de ler. E tá aí o conto do Reeves pra você ver. Excelente. Beleza, Dudu?
Tem mais recados hoje,
cara. Dudu, se liga. Lembra a galera, cara, que tá uma fila grande de e-mail, né? Então, assim, se você mandar curtinha, cara, ela passa na frente.
Estamos quase ficando sem curtas.
Tá sem curta, né?
Estão quase ficando sem curtas. Então, manda também curtas aí, lembra. Que que curta de um parágrafo só, né? Se você quiser que seja mais rápido. Não adianta também colocar curtas. Tem gente que fala assim, coloca curtas no subject, que é meio gigante, quer dizer, não é assim também que funciona. Beleza?
Parágrafo só, assim, na verdade, o foco da curta é ser uma dúvida pontual, entendeu? Uma coisa pontual. Não precisa ser dúvida também, pode ser um comentário e tal. E um parágrafo cabe bem, né?
É isso aí. Maravilha, Thiago.
Beleza, mais... calçada da fama, cara!
Bom, Caçada da Fama aqui, nosso agradecimento ao nosso querido Ibrahim Tales, né, que volta e meia que aparece, manda e-mail, e manda pix pra gente aí, o nosso Leandro Lima dos Santos, nosso patrocinador oficial aí do Chope Literário, também o que o Marco Aurélio Santana. Acho interessante que eu tô lembrando aqui o e-mail que ele tinha mandado, mas é legal que ele fez o pix aí, ajudou a gente. Tem várias formas de ajudar aqui, né? Você pode, por exemplo, contribuir lá com brevidade, você pode participar do Chope Literário, pode fazer o pix. Se você não tiver ganhando nenhuma, você pode ajudar a divulgar aqui o nosso trabalho, seja qual for que você utilize, né? Se você utiliza mais o Spotify, né? O link do Spotify tá lá. Se você utiliza mais o Amazon Music, se você utiliza mais o Telegram, divulgue aí o nosso trabalho pra gente continuar crescendo. Beleza, Thiago?
Boa, Dudu. Vamos pros e-mails então, cara?
Bora, vamos lá.
Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje, Daniel Renatini. Ele fala assim... Fala, Eduardo e Thiago, tudo certo? Vejo algumas pessoas adotando o Catarse como forma de renda.
Olha aí, a gente tá falando do Catarse, né?
É, olha, pode crer. Existe o Catarse assinaturas, mas me refiro ao modo tudo ou nada, como fez o Eduardo. Que tu fez a tetralogia angélica, né?
Sim, Dudu? Claro. Sim.
Em que o criador do projeto tem um tempo limite para arrecadar o dinheiro. Um exemplo é a editora Wish, que lança campanhas bem grandes para o nicho específico e sempre manda muito bem. Brandon Sanderson é outro que faz isso, mas na plataforma Kickstarter, se não me engano. Porém, também há muitas campanhas que mal atingem a metade da meta. Na visão de vocês, quais os requisitos mínimos para querer lançar uma campanha de financiamento coletivo? E o que acham desse mercado em geral? Aproveito para divulgar meu projeto que entrou no ar no dia 12 de setembro. É o terceiro saga chamada Herdeiro das Estrelas, que tem como cenário o Brasil e como personagens os elementais, pessoas que controlam elementos da natureza. Tem como principais referências Avatar, a lenda de Aang e X-Men. Um abraço e até mais, Daniel. Eu acho que já foi, né, cara, esse financiamento?
Não sei como é que tá, mas terminado ou não, fica aí o convite pro Daniel postar aí, né, cara, nos comentários.
Exato.
Alguma coisa sobre o trabalho dele aí, né, cara. Então, caso já tenha terminado o financiamento coletivo, deve ter um link pra alguma coisa, um late pledge, ou mesmo que seja um link pra você comprar em algum lugar, ou mesmo que seja um link de um site do livro dele. Então, assim, Daniel, pô, aproveita aí, tá autorizado, a gente fala aqui, né, Thiago, pra divulgar o link aí, né, pra ele. Bom,
claro.
Cara, é interessantíssimo aqui esse modelo de negócios, né, cara, do Catarse. Foi até interessante que a gente falou do Brevidades anteriormente aqui, no, e aí veio esse e-mail por acaso do Daniel, né, cara? Cara, o lance do financiamento coletivo, ele tem um modelo diferente, cara, assim, que é essa coisa de você envolver a comunidade, né? E aí ele fala da editora Wish aqui, que eu não conheço, mas eu entendi o que ele falou, querendo dizer que ele fala pra nicho, né? Um nicho específico, etc e tal. Então, o que é interessante do Catarse é que você tem uma meta, né, sei lá, 20 mil que seja, né? De repente você não arrecadaria isso se você colocasse teu livro no mercado, enfim. Mas... você sabe que você tem. Ele pergunta o que é essencial, né? O requisito mínimo para que ele lançar uma campanha. O requisito mínimo é você ter já uma comunidade ativa, ou uma comunidade, a fanbase que a gente chama, né? Uma comunidade que queira participar e que se interesse bastante por aqui. Você pode colocar uma meta alta, né? Que não vai ser só o livro, por exemplo, vai ser o livro, mas, enfim, bonecos, ou qualquer coisa que seja, tatuagens, qualquer merda assim, né? Sempre tem umas coisas assim. E aí tem gente que vai se interessar por aquele nível de recompensa, né? Então aí, o cara, né, resolveu comprar uma meta alta, ele tá ajudando também o cara que só contribui com 10 reais, que só quer ajudar a ter o seu nome lá colocado e tal. Então um modelo de negócio muito diferente, um modelo que também nas recompensas você pode escolher como comprar, o que adicionar, sabe? É muito diferente você comprar numa Amazon, enfim, comprar numa loja e tal, você compra um pacote fechado. Só que pra isso você precisa ter essa fanbase, né? Essa base de fãs. E é por isso que você vê, cara, os grandes sucessos, né, no Brasil pelo menos, é de pessoas que têm de empreendimentos que têm essa base de fã. O primeiro grande sucesso, acho que foi o Tormenta 20, né? Que chamou a atenção da galera, pelo menos no meio do RPG. Pode ser que tenha tido outros, mas é por quê? Porque, porra, você vê que o Tormenta ele veio construindo uma base de fãs desde os anos 90. Então a galera que queria, porra, se identificava com aquela comunidade, entendeu, cara? É, enfim, o próprio Jovem Nerd, né? E o Brandon Sanderson, ele deu aqui o exemplo. Cara, é um cara que tem uma fanbase, porra, a gente volta e meia, Thiago, lê aqui gente falando sobre o livro do... Eu não li ainda, fico até com vergonha, né?
Sim, sim.
Mas volta e meia, a gente não tem noção. E no Brasil mesmo, né? Então, cara, enfim, ele tem essa fanbase e tal lá fora também. E, então é isso. Então eu acho que o modelo do cartaz, do Kickstarter, do financiamento coletivo, ele ajudou nisso, né, cara? Ele ajudou pessoas que talvez não... No caso, acho que do Brandon Sanderson, ele até, na verdade, bastante famoso, né? Mas, assim, gente que tem um nicho de mercado, de repente ali um nicho de leitores e tal, ou enfim, tem muitos jogos de tabuleiro também que vão pelo Catarse, que os caras querem muito aquilo, né? E você pode adicionar, porra, eu quero que esse jogo venha com uma miniatura, né, de um Great Cthulhu. Tem um jogo, outro dia que eu fui na casa do amigo meu, cara, um jogo de Cthulhu, agora, acho que Cthulhu Wars, não sei se você já viu, sabe qual é Cthulhu Wars, um negócio assim?
Eu acho que eu sei qual é, sim, sim.
Cara, tem uns bonecos imensos, cara, em Latotep, sabe, um troço assim, que tudo foi financiamento. Legal, ele escolheu colocar. Então é isso, cara, eu acho que é uma boa opção. Agora é aquela coisa, né, você tem que ter essa noção de que você tem essa base de fãs que pode ser que também você não tenha. E aí troca os pés pelas mãos e o projeto não é financiado, né. Enfim, que é... Eu, falso, minha experiência foi muito maneira, né, cara. Cara, foi muito legal a época que a gente ficou fazendo o financiamento da tetralogia. Cara, eu nunca falei tanto com os meus leitores. Cara, foi excelente, assim, foi um negócio muito bacana. Depois a gente fez, inclusive, uns eventos exclusivos pra essa galera. Foi muito, mas muito legal mesmo. Por outro lado, cara, também é meio sufocante, cara, porque você fica preocupado.
É trabalhoso pra caraca, né, cara?
Fica preocupado até a hora que você fecha a meta, que você financia. Mas, cara, não para por aí. Porque depois que você financia, você também fica. É um negócio que. É estranho, Thiago. É um negócio que mexe com sentimentos e emoções humanos. Você fica preocupado em querer mais, em querer que alcance maior porcentagem, porque tem as metas estendidas, né? Então você fica muito preocupado, assim, e às vezes você nem dorme direito e tal. Então, assim, financiamento coletivo, galera, não é pra qualquer um, assim. É um negócio, assim, meio também angustiante muitas vezes. Enfim, então é um negócio bem específico, né? Mas é um modelo que apareceu aí, que é bem legal.
Sim, cara, o que eu acho de financiamento coletivo? Eu acho que dá um trabalho do cacete, porque são aquele tempo, se você vai colocar 60 dias, vai colocar 40 dias. É 40 dias de trabalho duro.
Duro mesmo,
não tem fim de semana, não tem dia e noite, tá? Tem que estar sempre divulgando, sempre tentando em contato, sempre fazendo falando live, sobre, né, isso na internet, fazendo live. Vai ter que estar sempre falando isso, cara. Porque, assim, basicamente, as pessoas precisam entrar lá e comprarem, entendeu? Então, assim, é realmente um trabalho muito extenuante. Mas funciona bem. Eu acho que, cara, é a melhor maneira, eu acho, de você financiar um trabalho hoje, se você for fazer independente, é fazer através de financiamento coletivo. Porque tu não tem o risco, né? Então, assim, lógico que a gente vai pegar aí, que nem o Dudu falou, da Jambô com o Tormenta 20. Cara, a Jambô tem capital suficiente para lançar o Tormenta 20 sem precisar de um financiamento coletivo. Mas, ao mesmo tempo, é uma celebração com a comunidade, entendeu? Você faz com que a comunidade se sinta parte daquilo. Eles são responsáveis por aquele produto existir, entendeu? Então, isso eu acho muito legal.
É tradicional.
Exato,
não tá incluído,
é isso. Né? É, exato. Ele falou da editora Wish. A editora Wish, eu sei qual é, cara. É de uma menina, uma mulher, né? Que começou, ela era capista, se eu não me engano, e ela fez a Wish, começou, cara, e conseguiu resultados ali absurdos no Catarse. Só que no final do ano passado, final de 2023, a editora Wish, eu não sei se ela foi comprada, mas ela faz parte também agora da Darkside. A Marina, né, que é a dona da Wish, a CEO da Wish, continua à frente da Wish, mas a Wish virou, acho que um selo, não sei se virou um selo, mas agora ela faz parte da Darkside.
Uhum.
Então, assim, pra tu ver, ela cresceu independente, construiu aí no se construiu, se cresceu no Catarse, que apareceu pra uma editora relativamente grande, né, falou, vem cá, trouxe pro guarda-chuva dela. Então, assim, é um caminho. Eu acho que é um modelo de negócio muito legal. E, cara, o negócio, a única coisa que tem que ficar esperto é isso. Duas coisas: você precisa chegar com uma base. Então, assim, você tem que ter uma galera que já te conhece e tal. E mesmo assim, tu tem que trabalhar muito. Isso assim, tem que trabalhar muito. Não dá pra você tocar um financiamento coletivo sem muita dedicação, cara. Porque não é que não dá, até dá, mas tu vai ficar ali na meta e olha lá, entendeu? Agora, se tu quiser ganhar mesmo, no números crescer bem, é um trabalho árduo, diário, dependendo do tempo que tem o financiamento coletivo, cara.
Tem que fazer muita live, né, cara? É foda.
Muita live, é conversar com muita gente, cara, é mandar e-mail toda hora, sabe?
Pedir ajuda,
agora,
né?
Também de RPG.
Pedir ajuda, né, cara?
Sim, conversar com todo mundo, cara. Todo mundo que tu conhece mais. Vai, o cara conhece mais que 10 pessoas, já tem que falar com ele, pô, me ajuda aqui e tal. É isso aí, entendeu? O Pedroca, cara, que é um cara do RPG também, do Skyfall, se eu não me engano, um universo de RPG, ele fez agora, se eu não me engano, ele levantou 400 pau, quase 500 mil.
É, mas deve ter uma base de fãs
agora.
Legal, né, cara?
Exato, ele foi construindo. Ele tinha um canal no YouTube, entendeu? Ele já vem construindo esse universo há muito tempo. E aí, cara, eu lembrei dele por quê? Porque eu lembro como eles trabalharam, cara. Era toda hora eles falando sobre isso. Tu entrava no Twitter, tinha uma postagem dele nova falando do Skyfall e aí indicava o Catarse, entendeu? Uhum. É muito trabalhoso, cara. É muito trabalhoso. Mas é legal. Eu acho um puta esquema pra tu lançar o teu livro, cara.
Isso aí.
Beleza, Dudu?
Beleza.
Legal, legal. Próximo e-mail, cara, o Cipriano. Ele fala assim: Olá, Dudu, Thiago e futuros escritores, game designers, diretores, roteiristas e etc. Este será um e-mail 3 em 1. Duas curiosidades e uma pergunta. Bem, na verdade citarei as curiosidades para então fazer a minha pergunta. A primeira talvez esclareça ao Thiago o motivo pelo qual o George R. R. Martin está demorando tanto para concluir sua obra. Em fevereiro de 22 foi lançado um jogo do gênero Souls-like chamado Elden Ring, que teve Martin como responsável por criar a mitologia do game. Isso serviu como base para o desenvolvimento da história. Personagens, ambientação, inimigos e muitos outros detalhes. Talvez seja por causa desse fato que houve a demora para ele voltar a escrever seus livros. Outro escritor que possivelmente terá participação em um jogo é Brandon Sanderson. Ele chegou a mencionar em uma de suas lives que recebeu uma proposta da mesma produtora de Elden Ring, mas depois disso não falou mais sobre o assunto. De vez em quando, o Eduardo comenta que talvez muitos aqui não seguirão uma carreira literária, e tudo bem. Muitos podem preferir escrever histórias para filmes, animes, jogos. Não que tenha sido o caso dos dois autores citados acima, pois já eram escritores consagrados. Com isso, produtoras de outras mídias demonstraram interesse em suas obras ou em criar obra exclusiva, como foi o caso do Martin. Digo tudo isso porque, mesmo que seja interessante a ideia de escrever um roteiro para qualquer outra mídia, o mais viável será escrever um livro. Em tese, é a mídia mais acessível para quem quer colocar suas ideias em análise para conquistar um público. Desde já, o meu muito obrigado. E aí, Dudu?
Eu não entendi qual é a pergunta dele.
Eu tô procurando a pergunta também.
As curiosidades. Cara, olha só, vamos lá. É, essa história aí de dizer que não tá escrevendo livro porque se envolveu com outro projeto, isso aí pra mim não quer dizer nada, cara. Porque, né, em tese ele deveria, assim, né, é uma questão de escolha.
Essa não cola, não.
É, assim, eu entenderia se o Cipriano falasse assim, pô, cara, sabe que ele, o motivo dele não tá escrevendo é porque ele ficou doente, né, ele teve um problema familiar e tal. Beleza, aí justificaria. Agora, o fato do cara se não estar envolvido com outro projeto, ah, cara, sei lá, eu não acho que não significa muita coisa não, cara.
E eu, mas, nem é isso, acho que ele tá perdidaço, mas tudo bem.
É, mas ele fala aqui que não é isso, né, cara? Aí ele fala aqui, ele fala aqui, ideia de escrever um roteiro para qualquer outra mídia, mas já seria escrever um livro. Sem dúvida nenhuma, cara. É engraçado porque, de fato, literatura tem essa qualidade, né? Quer dizer, ela vai direto pro leitor e é a mídia mais barata de se fazer, né? Você precisa de papel e tinta, não precisa, enfim, contratar necessariamente um cara para fazer trilha sonora, se fosse um filme, etc, etc. Então, mas isso, por outro lado, é uma armadilha, porque é a mídia também que muita gente acaba escolhendo para contar sua história, mesmo sem ter uma capacidade, ou pelo menos ter se instruído para trabalhar literatura. Outro dia coloquei quinta-feira passada, na verdade, coloquei um vídeo no Instagram, que é um TBT, quando eu fui lá no Ciência Sem Fim, falando sobre isso. Quer dizer, muita gente, a gente fala também sobre isso aqui pra caramba, né? Muita gente que quer escrever literatura, mas não entende que a literatura é uma mídia própria, né, cara? Que tem que desenvolver o seu pensar literário. Então, esse aqui é, então, tem essa ideia de que todo mundo pode escrever um livro. Todo mundo pode escrever um livro, sem dúvida. Mas se instruir, né? Tem que ler bastante, tem que praticar, escrever muito também. Enfim, mas talvez em termos de escrita seja mais difícil de todos, né? Porque o roteiro ele é bem mais simples do que uma prosa, vamos colocar assim, né? Então, sei lá. Mas sigo tentando entender a pergunta do Cipriano. Enfim.
Vamos lá. Uma coisa que ele fala aqui, ele fala do Martin, né? Ele fala que o Puma, eu concordo contigo, eu não acho que... Porra, o jogo saiu em 2022. Há quanto tempo que ele não escreve o livro? Não foi agora, acho que não tinha nem computador quando ele parou de escrever. Tô zoando, mas assim... Não, tia, mas ele não...
Escreve no DOS, eu acho, tem uma história dessa.
Sério? Mas o problema, cara, é que assim, eu não acho que seja... Se ele se envolveu em outro projeto em detrimento do livro, ele já tá errado. Claro, entendeu? Então, ele tá muito dele, tempo pra escrever esse próximo livro. Então assim, não tem, isso não é desculpa pra mim também não, cara. Ele que não se envolvesse em outro projeto, entendeu? Aí depois ele fala aqui, ele usa como exemplo o Martin e o Sanderson, que são escritores de literatura, pra justificar que os caras podem escrever mais coisas além da literatura. Eu concordo. Eu acho que tem muito escritor que consegue também trabalhar com outras mídias. Só que a primeira coisa que ele precisa entender é que são mídias diferentes. Eu duvido que se o Elden Ring aí saiu, é porque o Martin fez diferente do que ele faz com o livro, porque o livro não sai, entendeu? Assim, não é tão difícil pra ele escrever, criar toda a mitologia do Elden Ring, do que escrever o Game of Thrones, entendeu? Então, assim, por quê? Porque realmente a literatura ela tem a sua característica. E aí eu acho que ele fala, pô, é muito mais fácil. O cara que quer ser roteirista, é muito mais fácil ele escrever um livro? Sim, é mais fácil ele escrever o livro. Agora, esse livro vai ser bom? Se esse cara quer ser roteirista e ele pensa como roteirista, eu tenho certeza que esse livro vai ser ruim. Entendeu? Por quê? Porque tu tem a linguagem literária, que é completamente diferente da linguagem imagética de um audiovisual. O audiovisual, ele é imagem. Então você vai só... É aquele show don't tell. O show don't tell, ele funciona perfeitamente para roteiro de cinema. Para literatura, ele não funciona. Então não é que ele não funciona. Puta, então... Mas se você só mostrar e não contar nada na literatura, cara, tu vai sentir falta. Você não vai conseguir entrar nesse personagem. O teu protagonista vai ser raso. Por quê? O teu protagonista, ele ganha força quando o leitor consegue entrar na cabeça desse protagonista. E essa é a grande riqueza da literatura. O Alan Moore, ele tem um livro que ele fala sobre... Ele quer sobre escrever quadrinhos, né? Como escrever quadrinhos. Ele fala exatamente isso. Ele fala que a diferença, assim, para você escrever um bom quadrinho, você tem que achar o ponto que separa o quadrinho das outras mídias. E é você ter que trabalhar aí, entendeu? O que que faz o quadrinho ser o quadrinho e não um roteiro de cinema, e não uma literatura, não um livro. E é aí que você vai trabalhar. E a mesma coisa na literatura. Você tem que escrever um texto literário, um texto que seja uma prosa boa, que se aprofunde no personagem, se aprofunde na história, se aprofunde da trama. Você não precisa ser só totalmente visual. E isso seria se você fosse um roteirista. Então, assim, eu acho que tem muito roteirista que pode escrever livro e vai escrever livro muito bem. Assim como eu acho que tem muito autor que vai escrever roteiro e escreve roteiro muito bem, sim, mas tu pode ter certeza que esse cara, ele sabe diferenciar uma mídia da outra. E aí que tá o segredo. É você conseguir diferenciar uma mídia da outra. A hora que você estiver trabalhando com livro, você vai escrever um livro. A hora que você... Se você quiser ser roteirista e quiser escrever um roteiro, vai escrever roteiro, malandro. Não vai querer escrever um roteiro em formato de livro, entendeu? Que não vai funcionar. Beleza? Vamos lá. Próximo e-mail. Carlos Eduardo Cânia, de Foz do Iguaçu, Paraná. Ele fala assim: bom dia, Eduardo e Thiago. Tudo bem? Você já assistiram ou estão assistindo a série Ahsoka? Não sei se fala assim, Dudu. Tu que manja dos Star Wars?
Não sei.
Ahsoka? Não sei como é que fala, não sei. Aí, depois dos últimos lançamentos da Disney, eu estava com uma expectativa bem baixa para essa série, mas felizmente fui positivamente surpreendido. A série está excelente. Um dos pontos que mais estou gostando é a apresentação de um novo conceito, até então desconhecido por mim, que é o lado cinza da força. Quem representa muito bem... Isso é o personagem Lord Bailan, interpretado pelo maravilhoso Ray Stevenson. Esse personagem tem uma profundidade que eu ainda não tinha visto em Star Wars. Ele é aparentemente um ex-Jedi sobrevivente da Ordem 66, mas que acabou corrompido ao longo do tempo. Mas a situação não é tão simples assim. Ele tampouco é Sith. Esse personagem parece ter encontrado um meio termo entre luz e escuridão. Ele emana uma aura que mistura o desapego, nobreza, estoicismo e também um certo cansaço, como se ele já não se importasse com nada. Aí me veio a reflexão: esse caminho trilhado por Lord Bailan não será realmente o mais correto? Os próprios Jedi tiveram seu fim graças à sua visão obtusa do mundo, interpretando tudo como bem ou mal. Assim, será que encontrar um meio termo para viver não seria a opção mais acertada? Grande abraço, Carlos Eduardo Cânia. E aí, Dudu?
Então, vamos lá. Thiago e nosso querido Carlos Eduardo Cânia. Você sabe que meu esporte preferido é falar mal do Star Wars, né, Thiago? Então... Cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou bem da série Ahsoka. Cara, pode te garantir uma coisa antes de mais nada. É uma questão de tempo até que você se decepcione. Por quê? Porque foi isso que aconteceu com todas as séries de Star Wars. Todo mundo falava, cara, o Mandaloriano é demais, cara. É muito foda e tal. Daqui a pouco ninguém vai ver o Mandaloriano. Deu mó merda, mó cagada e tal. Várias séries, né, do Star Wars, né, Obi-Wan. Começou muito bom, não sei o que e tal. Aí acabou mal, etc. Então, você pode ter certeza que é uma questão de tempo até que a série desande. Você pode ter certeza disso. Foi mal meu pessimismo, mas é o que se vê aí em todo Star Wars da Disney, etc. Etc, etc. Vamos lá, sobre esse cara aí, né, sobre o ator, o Ray Stevenson, né, ele faleceu recentemente aí, até hoje não se fala muito qual foi a causa da morte dele. Ele é o Titus Pullo, o famoso Titus Pullo lá de Roma, sim, né, sim. Da série Roma e tudo, mas eu vi algumas cenas, né, dele como Lord Byleth, independente da série, né, enfim, ser boa ou ruim, ou ficar boa ou ficar ruim, eu queria falar uma coisa muito interessante aqui, que é sobre a questão do casting, né, cara? Escolha de elenco e tal, escolha dos atores. Cara, isso faz toda a diferença. Porque se eles queriam fazer um personagem que era... Eu não sei se o personagem foi moldado a partir do ator ou o ator recebeu a missão de interpretar assim o personagem, né? Mas, assim, esse cara, né, esse ator, ele sempre teve essa energia, sabe, cara? Ele sempre... Você vê, por exemplo, que o próprio Titus Pullo é um cara que... Ele já era um fracassado, sabe, cara? Não tô falando que o ator era fracassado, não. O Ray Stevenson, puta de um ator que fez um puta de um sucesso, não é isso? Mas ele tinha essa energia, né, de um cara que, né, o começo do Roma, ele já faz uma merda lá e é pego pra ser chicoteado. E depois ele acaba... Né, como ele não é um cara muito inteligente, depois que ele sai da legião, da 13ª legião, ele tem que se submeter a virar tipo panga nas ruas de Roma, uma coisa que ele nem quer. Então ele tinha essa energia meio decadente, assim, sabe, cara, o ator, quer dizer, não que o ator fosse, não tá nada disso, mas assim, tipo, ele trazia essa energia. Então eu queria só falar sobre isso. Às vezes eu fico pensando que qual é a importância de você saber, né, selecionar o seu elenco, né, cara? Você encontrar o ator certo daquele personagem. E me parece que ele cumpriu esse papel muito bem aí, né? Porque se era isso que eles queriam fazer, né? Dessa coisa do cara meio cansado, né? Um cara que já não se importava mais com as coisas. Já é um ator mais velho, inclusive. Então... Apesar de eu não ter visto a série, eu achei a escolha maravilhosa, né? Essa coisa do lado cinza da força, cara, tudo bem, você pode fazer o que você quiser na história de Star Wars, né? Mas a galera tem muita dificuldade de entender, tem certas histórias que elas são arquetípicas, cara. E quando a gente fala de arquétipo, a gente fala assim, de não tem problema nenhum você fazer uma história sobre bem e mal. Que seja um bem e mal muito bem, enfim, muito bem colocado ali, muito bem separado. As pessoas se confundem, acham que isso aí é uma coisa meio antiga, não é que seja antigo. Galera, é uma questão de uma opção por uma história arquetípica. Então, quando você coloca lá, né, os orcs, né, como representantes do mal, né, puro mal, tal, não tem nenhum orc da Terra-média que seja bom, né, pelo menos que eu lembre, tal, enfim, mas em geral é isso, né, que eles foram forjados pela maldade, tudo. Os orcs não existem, tipo assim como a força não existe. Mas isso aí, quando você trabalha com arquétipos, você trabalha com as forças que estão dentro da gente. Nós somos cinzentos por natureza porque nós temos a capacidade de fazer o bem e de fazer o mal, né? Então a gente tem que escolher ali, em certos momentos a gente vai ter essa escolha na nossa vida. O que a gente vai fazer? O que a gente vai usar? Né? O ser humano, ele pode fazer as duas coisas. O ser humano pode... Isso você observa quando você lê pesquisa sobre histórias, as histórias das grandes guerras. Né? Quando o ser humano é levado ao seu momento extremo, você vê que ele faz coisas heróicas de um heroísmo visceral, um heroísmo imenso, como também faz atrocidades, coisas horrorosas. Então o ser humano tem essa capacidade. E é assim que trabalham essas histórias arquetípicas. Quando você coloca lá o Aragorn como um cavaleiro incorruptível, não é que você, pessoa verdadeira, seja incorruptível, mas em algum momento, em alguma situação, para algum tipo de coisa, você vai falar, não, nisso eu não vou ceder. Em alguma situação você teve, né, alguma situação, em outras situações, por exemplo, você pode ter sido a sombra de alguém, né, você pode ter sido, né, alguém que, porra, né, sugou a energia de alguém ou fez mal a outra pessoa, etc. Em algum momento você pode ter sido o mentor para alguma coisa. Então, eu acho interessante, né? Quando a galera critica essa coisa do maniqueísmo nessas histórias, porque não entende o poder do arquétipo, entendeu, cara? De repente você vai quando você trabalha com histórias arquetípicas, o interessante é que você pode consumir aquela história, né? Você vai poder ler O Senhor dos Anéis em vários momentos da sua vida, que você vai se identificar. Pô, me identifiquei aqui com o Frodo, porque, porra, é um momento que eu tava em dúvida sobre alguma coisa, eu tava receoso, eu tava entrando num novo emprego, entrando numa nova escola, então eu tava perdido, eu precisava de ajuda, né? Em outro momento você vai se identificar com Gandalf, né? Ou com Luke, uhum. Ou de repente com o Han Solo, né? Ou com a Princesa Leia, coisa assim, enfim. Então esse é o poder das histórias arquetípicas, elas nunca envelhecem, né? Porque elas não estão ligadas necessariamente à nossa realidade. Uma realidade, enfim, os arquétipos do inconsciente coletivo, como o Jung falava, né? Então beleza, interessante, bacana, uma história nova trazer essa outra visão da força, mas... quando eu vejo a galera criticando, eu preciso pontuar, porque eu vejo que certamente não é o caso do Carlos Eduardo, eu não estou puxando a orelha de ninguém aqui, mas eu preciso esclarecer, cara, porque eu vejo muito a galera falando as coisas sem entender do que se trata, né? Não é o caso do nosso querido Carlos Eduardo, não. Mas é preciso que isso seja pontuado. Histórias arquetípicas, elas agem dessa maneira, né? Funcionam assim.
Exato. Cara, eu vou te falar, não tem nem como falar muito sobre isso, Dudu, que eu não manjo nada, cara. Eu não entendi nada que ele falou aqui. Que nem, eu não sei o que é esse Jedi 66 aqui. Eu não sei nada disso, cara.
Ordem 66 era aquela... Ordem 66, bom, eu acho que era... Ordem 66 era a ordem que, ainda na trilogia prequel do George Lucas, eu não sei... foi a ordem que o Palpatine deu pra exterminar todos os Jedi. Então esse cara provavelmente era um Jedi do bem, ao que parece, né? E aí ele foi perseguido pelos agentes, né? Pelos clones, acho, os agentes lá do Palpatine, sobreviveu a essa caçada, pelo que parece, né?
E aí, sim, sim. Cara, eu concordo contigo, assim, eu não sei, eu conheço pouco, então até é difícil de eu falar sobre Star Wars, mas eu sempre vi esse negócio do bem e o mal, cara. Acho que eu sou muito a favor de ter esses tons de cinza, tá? Numa narrativa, eu acho muito legal isso e tal. Mas algumas eu concordo que são feitas pra ser esse bem contra o mal. E essa coisa fica muito escrachada na cara. Isso não tem que ser um problema também, entendeu? Uhum. Essa dualidade, essa coisa que a galera fala, pô, tem muita gente que critica. Eu não acho que é um problema, né? Cara. Com o maniqueísmo. Eu não acho que seja um problema em certas obras. E Star Wars é uma das obras que isso é muito claro, né? Que isso sempre foi muito claro, assim. Pô, o cara, eu lembro que no RPG até, conforme tu ia fazendo algumas ações, tu ia ganhando pontos de corrupção e tu virava pro lado de lá, entendeu? Então isso, porra, isso é legal. Ou seja, existem apenas dois lados mesmo, sabe? Claro. Então eu não acho que seja um problema, não. Mas também foi o que tu falou. Hoje, o pessoal tá mexendo tanto na parada que podem criar coisas novas, né? Eu só não sei que até ponto que não vai descaracterizar a obra, que isso... Minha maior preocupação.
Cara, mas isso aí já andou há muito tempo. Pode ficar tranquilo.
Tem isso, é verdade, tem isso.
Fica tranquilo em relação
muito
a isso.
Muito bem, Dudu. Vamos lá, cara. Próximo e-mail. João Raposa Lago, 24 anos, do Rio de Janeiro. Ele fala assim, ó. Boa noite, senhores. Venho compartilhar uma dica inusitada a respeito de pesquisas históricas que descobri recentemente enquanto fazia a preparação de um conto. Depois de procurar incessantemente por livros e filmes que falassem sobre o local e a época que estava estudando sem ter resultado, pensei até em desistir da ideia. Mas acabei encontrando o que precisava onde menos esperava. Guias turísticos de viagem em blogs e no YouTube. Fiquei surpreso com a quantidade e qualidade das informações sobre a história local que os guias apresentam. E vocês, o que acham desse método peculiar de pesquisa?
Cara, você sabe que eu sempre tive o sonho de ir para Israel, né, para Jerusalém, aquela área toda ali da Palestina, na Terra Santa, e só fui realizar esse sonho em 2018. E quando eu escrevi o Batalha do Apocalipse, já falei sobre isso, né, cara? Era uma época que não existia, nem Wikipedia existia, na verdade, não existia muito menos Google Street View, então eu tive que pesquisar em guias turísticos mesmo, né, guias de viagem, né, acho que nem tinha YouTube na época, enfim, mas tinha alguns recursos assim, eu lembro que eu encontrei algumas fotos 360 naquelas enciclopédias de CD-ROM, sabe, enfim, ia atrás, utilizei naquela época, depois quando eu fui escrever Eventos do Norte, eu me lembro que eu queria ir para a Alemanha, né, para poder visitar lá a Castra Vetera, né, que é aquela fortaleza que fica à margem do Reno. Não consegui por causa da pandemia na época, né, tava tudo fechado, e acabei encontrando muitos vídeos no YouTube, e aí também, né, o Google Street View, tal, que foram me ajudando, e sem dúvida é muito legal. Eu acho que é um recurso que deve ser utilizado, sem sombra de dúvida, mas você nunca pode, se você quiser escrever uma história com algum tipo de consistência, né, você nunca pode dispensar os livros mesmo, né, porque além dos livros terem mais informação, a gente tem que lembrar o seguinte, cara, que é outro nível de concentração. Isso que é importante também. Você lê um artigo na Wikipédia, ele pode ter muita informação interessante e tal, a gente não deve desprezar a internet, muito pelo contrário, mas você tem um nível de concentração. Quando você está lendo na internet, você meio que escaneia o texto ali com o olho. Quando você está lendo um livro, né, um livro de história, qualquer coisa assim, você tem um outro nível de concentração. Isso faz toda a diferença na hora de você elaborar até o seu enredo, a partir daquela pesquisa. Então, eu vou ser um pouco chato aqui, você sabe que eu sou até um cara rebelde em relação à academia e tal, mas nesse ponto, cara, eu vou ser bem sincero, cara, eu acho que para você escrever uma história, um romance histórico, fazer uma boa pesquisa, é importante você pesquisar em livros, cara, sabe? Ler livros inteiros, não é ler só um capítulo, não. Você sentar, ler vários e vários livros, é um processo demorado, né? Mas é necessário. Você vai ganhar a tua história vai ganhar uma força muito maior se você tiver esse grau de concentração. E lembrando que a pesquisa, ela também alimenta, ela é combustível pra trama também. Então, à medida que você tá lendo, você tá tendo ideias, você está separando ideias, então eu acredito que é isso. Só que você, claro, lógico, você pode usar blogs, pode usar YouTube, pode usar guias de viagem, o que você preferir, mas não dispense a literatura, no caso, né? No caso, livros de não ficção, que seja, ou até livros de ficção, mas estudem por livros também, que é muito importante.
É, cara, eu concordo contigo. Eu não, na verdade, assim, eu sei que tem muita coisa que você descobre hoje pelo YouTube mesmo, assim. E esses canais, cara, eles trazem realmente curiosidade dos lugares e tal. Eu acho que pode te ajudar em muita coisa. Mas, cara, correr atrás de livro, eu acho que não dá pra abrir mão da literatura, cara. Porque foi o que tu falou, é outra coisa, cara. Você absorve mais como você tá lendo. Porque você tá lendo um livro, pode ser não ficção, claro. Você tá ali analisando e tua cabeça tá funcionando. É diferente de você estar assistindo um vídeo que tem um ritmo próprio, entendeu? Então, assim, eu acho que não dá pra abrir mão realmente da pesquisa ali.
É diferente do audiolivro também, com todo respeito, mas
com
é diferente.
Com certeza.
É outro
livro
de
coisa.
Absorção, de concentração.
Mas assim, é aquele negócio, cara, eu acho que pode ser uma boa, principalmente para começo, né? A gente sempre fala bastante, né? Assim, para você ter a primeira curiosidade, conhecer alguma coisa, é legal. Mas pra você que se aprofundar, aí eu acho que é legal tu ir atrás de literatura mesmo, de livro, e falar um bagulho que eu acho que é muito correto. O ideal é que você leia o livro inteiro. Por mais que tenha coisa ali que você não vai usar, mas é pra você absorver muito do ambiente, da coisa que tá ali, entendeu? Conforme você vai lendo o livro, cara, você vai tá conhecendo coisas que talvez você não use no teu livro. Mas é importante que você tenha esses conhecimentos. Então eu também concordo de ler de cabo a rabo, cara. Não só ler partes do livro que você acha que vai te interessar e tal. Eu acho que pra pesquisa, quando você quer escrever, no caso dele, Dudu, eu nem sei também até onde que tinha aí que ia essa profundidade dessa pesquisa dele, porque era um conto, né, cara? Um conto não tem tanta coisa assim pra trabalhar. O conto provavelmente foi uma pesquisa mais específica.
Sim.
Porque o conto vai trabalhar em algo mais específico. Mas pra um romance e tal, eu acho importante você fazer uma pesquisa mais aprofundada.
Não tava falando necessariamente dele, tá? Tô falando em geral.
Uhum.
Né? Assim, que é a experiência que eu posso passar.
Sim,
né?
sim, claro. Muito bem, Dudu. Curtinhas, cara?
Vamos lá, cara.
Vamos lá, primeira curtinha de hoje. Tainan Julian, gostaria de saber se o Dudu, enquanto escrevia a Tetralogia Angélica, cogitou utilizar os Cavaleiros do Apocalipse na saga.
Cara, eu utilizei, mas na verdade é aquela velha história, né? Quando a gente cria faz um world building, que a gente fala muito aqui, né, Thiago, você tem que saber construir de maneira que aquilo vá responder a tua trama, né, vai servir a sua trama. Então, eu sempre falo a história dos arcanjos, né, que nenhuma fonte dizia que eram 5 arcanjos. Algumas diziam que era 8, outras diziam que era 7, só na trilogia que viraram 5 arcanjos. Por quê? Porque aquilo respondia, né, e servia a trama que eu tava construindo. Então, claro, você tem essa licença poética de montar o teu universo dessa maneira. Cavaleiro. Cavaleiros do Apocalipse acabou que não virou Cavaleiros, mesmo entidades. Mas eles são, o Batalha do Apocalipse, eles são, na verdade, são sinais, né? São alguns sinais que precedem o Apocalipse, fome, morte, etc. Então, a Shamira e o Abram começam a enxergar os Cavaleiros do Apocalipse, os sinais e tal, foram usados dessa forma, mas não como entidades. Poderiam ser usados, sem dúvida nenhuma, mas você imagina, Thiago, porra, já tinha ali tanto personagem no Batalha do Apocalipse. Aí você pergunta assim, pô, será que vale a pena incluir mais 4 personagens? E, pô, pra eu incluir mais 4 personagens, eu tinha que dar uma função a eles, né, cara? Não é? Porque senão, melhor você não incluir. Talvez até mencionar. Mas se você colocar o personagem, ele não tem uma... Eu acho assim, todo personagem tem que ter um final. Um final que eu digo, uma conclusão ali, né? Claro, não personagens que passem, eventualmente falhem, né? Um camponês que passa é uma coisa. Agora, personagens que estão na trama, eles têm que ter só trajetória, né? Então, porra, e você, claro, cara, você tem que construir o seu enredo de maneira que aquilo tenha uma certa consistência. Então, sei lá, pra que eu ia colocar mais 2 arcanjos ali se eles não iam ter função nenhuma na história, na saga, no world building, né? E a mesma coisa com o Cavaleiros do Apocalipse. Então, fica aí até uma dica, né, pra quem trabalha com esse tipo de construção de mundos, enfim, sagas, etc.
Exato, Dudu. Muito bem, Lúcio de Oliveira pede a nossa opinião sobre foreshadowing. Como trabalhar essa técnica? Ela é essencial ou não?
Cara, o foreshadowing, se eu não me engano, são essas pistas, né, que a gente vai colocando ao longo da história, que vai indicando como é que vai ser o final, como é que vai ser a conclusão. Só colocando uma certa pistas, né? Cara, eu acho isso assim, como eu trabalho com roteiro, né? O meu trabalho, ele é muito norteado por isso. Eu acho um barato, né? O cara fala, porra, é claro, né? Você pega o óbvio, que é uma história policial, né? Uma história de trama policial, um romance policial. É claro que você vai ter que colocar as pistas antes, né? E vai ter que, né? Senão não faz o menor sentido. Mas muitas vezes, quando você escreve uma história de fantasia, ficção científica, uma história realista, você não precisa necessariamente espalhar essas pistas. Você não precisa fazer isso. Mas como eu trabalho com roteiro, eu sei o final das minhas histórias, eu acho um barato utilizar esse tipo de recurso, porque o cara vai chegar no final, na conclusão, e fala, pô, cara, isso foi... Eu tinha uma pista sobre isso lá no início. Então tá fazendo sentido, né? O que tá acontecendo. Eu acho barato. Eu acho que, cara, eu acho que valoriza o próprio leitor. Porque o leitor, cara, eu fiquei atento, cara, aquilo, o que o oráculo falou lá no começo. Então, ok, então tá funcionando aqui, etc. Você não precisa usar necessariamente, mas eu acho que é uma técnica que é isso, cara, ela valoriza o leitor, valoriza a atenção do leitor, né? Não acho que seja essencial, não. É claro que tem muitos escritores que são jardineiros, quer dizer, que eles vão inventando a história. Quando eles escrevem, eles não estão pensando na conclusão, então não tem nem como você fazer esse foreshadowing, a não ser que ele, né, lá no final, ele utilize e pense o final a partir do que já escreveu. Enfim, dá pra fazer isso também, né? Mas enfim, eu acho muito interessante, cara. Eu acho que é uma técnica muito, muito bacana de ser usada.
É, cara, eu concordo contigo. Eu acho que o foreshadowing, sabendo usar, ele é muito, muito impactante para o leitor, porque faz o que mostra para o leitor é, cara, estava na minha cara o tempo todo, entendeu? E isso é legal, né? Mas, como você falou também, não é essencial. Tem muitas histórias que você vai ler que não tem um foreshadowing longo, né? Porque eu acho que o esquema do foreshadowing, ele tem muito mais, quase todos têm, né? Nem que seja de uma página ou duas, mas o que chama mais atenção, às vezes, é aquela coisa, puta, lá no primeiro ato foi apresentado um negócio que é retomado no final do terceiro ato. Sabe?
Fica, caralho, fica bacana, né?
Entendeu? Isso é muito legal, isso é muito legal. Mas não precisa ter isso pra uma história ser boa, tá? Tu vai ver muitas histórias boas que não tem. É, e lógico, isso a gente tá falando de romance também. Conto, eu nem vejo muito de foreshadowing em conto. Porque conto é muito específico, né? Muito direto. Então não tem tanto assim. Mas eu acho que...
Em filme, cinema tem bastante.
Mas, cara, eu acho muito legal o que tu falou. Eu acho que é um respeito com o leitor atento, sabe? O cara poder sacar e falar, porra, cara, olha, ele apresentou isso aqui lá no começo. Que legal, que irado. Eu acho bem legal mesmo.
Excelente.
Beleza, Dudu! Lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardospor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos. Pode demorar um pouco, porque a fila tá grande. A gente deu um recadinho lá em cima. A gente tá sem curtinha, então se quiser pular a fila, manda uma curtinha, cara. Aquela coisa, um parágrafo, uma dúvida específica, que a gente adianta aqui, pula essa fila pra gente trocar uma ideia aqui também.
Beleza, quem se sentir a vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. Se estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, cujo endereço é tatu.me/eduardospor. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.